Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 760. Companhia do costume, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Pode encontrar-nos também em rum.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje transmitimos mais uma das conversas que aconteceram ao vivo, esta em particular no Café Concerto Rum by Mavi, no passado dia 23. Convidamos uma cara conhecida do grande público, o Carlos T. António apresenta os motivos desta visita.
Boa noite, é um gosto, como sempre, não é? E esta é uma das figuras da cultura popular, da cultura musical da segunda metade do século XX, para todos os efeitos. Passámos assim muito rapidamente por essa faceta de escritor de canções, não vale a pena repetir, mas Carlos T, é dele que falamos, também é escritor, embora sazonal, ou se quisermos mais que bissexto. É o autor, e fica já aqui a nota para aqueles e aquelas que gostam de conhecer e ler e apreciar, um primeiro romance da transição do século XX para o XXI, O Voo Melancólico do Melro, um livro caótico, um livro libertário, se quisermos, um livro libertário, mas um excelente romance que já anunciava, passados 22 anos, este Arquivaldo. Um grande romance, garanto-vos, um dos grandes livros deste ano, tem tudo ou quase tudo. Sólido, se percebe, a construção minuciosa, os temas desenvolvidos pelo escritor, pelo autor. Portanto, fica aqui a nossa sugestão e o entusiasmo no convite à leitura deste Arquivaldo, uma edição da Porto Editora. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, cuidem-se, respeitem-se. E sempre melhores leituras.
Carlos Alberto Gomes Monteiro, mais conhecido por Carlos T., nasceu no Porto em junho de 1955. É licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto. Ganhou notoriedade com a edição do álbum Hard Rock, de Rui Veloso, para o qual deu a sua contribuição como letrista para a maioria dos temas. Para além da sua parceria com o Rui Veloso, participou também em discos dos Já Fumega, Clã, Cabeças no Ar, Canto Nono, Jorge Palma, Mónica Salmazo e José Pedro Gil, entre outros. Colaborou em revistas de poesia, Avatar, Quebra-Nós e Pé de Cabra, escreveu para o Jornal Público e foi cronista no Jornal Expresso. Ao longo dos anos tem vindo a publicar em diferentes géneros literários, romance, contos e teatro. Arquivaldo é o seu mais recente romance, uma edição da Porto Editora.
Como é que essas cumplicidades da escrita, desde José Mário Branco a Jorge Palma, mas acaba por romper pelas colunas de som e pelas rádios, fundamentalmente pelas rádios e depois pela televisão portuguesa, à época penso que era só a televisão, a RTP, mas essa coisa que foi, esse trabalho, esse marco, foi o Ar de Rock, um disco que um trio, pelo Ramon Galarza, o Zé Nabo e o Rui Veloso. Como é que lhe surgiu o convite? Como é que o Carlos disse, vamos a isso? Percebe-se pelos seus livros que têm um imaginário múltiplo, mas isso será para a conversa deste Arquivaldo, que iremos lá cair nesse seu humus inicial que construiu tudo aquilo que, ao fim e ao resto, o anima como autor.
Pronto, eu, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui nesta conversa da Rádio Universitária, no Minho. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada às canções, sobretudo pelos discos. Há um momento na minha vida em que os discos e a música popular em geral funcionam como uma espécie de janela de fuga num país absolutamente triste, melancólico, sem futuro, E os discos, nomeadamente a cultura anglo-saxónica, são uma porta sobre um mundo ideal que supostamente existirá do outro lado. Supostamente, porque a gente não o conhece, mas com certeza que é um mundo libertário, porque tem liberdade e revolução de costumes, que é uma coisa. E as canções trazem isso tudo. Uhum. Portanto, a minha ligação aos discos e às canções é sobretudo no início por uma questão de salvação.
Uhum.
Ou seja, eu ouço isto para me ligar ao mundo exterior que contém a minha salvação e a minha fuga.
Uhum.
E a partir daí, digamos que é uma cumplicidade, é uma janela que não mais me largará até ao 25 de Abril, onde eu vou debruçar-me sobre o interior, porque eu vivia muito virado para o exterior, tinha um bocado complexo de quase de ser português, porque achava que aquilo era um país falhado, um país quase pária nas Nações Unidas e por aí fora. Portanto, eu alimentava um desejo de fuga, sair, fugir, ir para qualquer lado, menos para aqui. E depois com o 25 de Abril acontece o contrário, há muita coisa a redescobrir, a própria liberdade, olhar para trás e tentar começar uma coisa que não existia, que é aprender a ser livre e aprender a descobrir as coisas com a própria língua. E as canções fazem parte desse itinerário, desse mapa que eu fui construindo, eu e a minha geração, a redescoberta de todas as coisas, tudo que estava proibido. Tudo, que era imenso, era quase tudo.
Era tudo.
Discos, livros, sobretudo cinema, tudo isso foi uma catadupa, o que também foi muito importante porque deixou marcas ter 18 anos e acontecer uma revolução.
Pois.
Isso marca sempre, a mim marcou-me profundamente, de uma maneira positiva. De maneira que foi isso que aconteceu. A partir daí, as canções surgiram como possibilidades. Nunca me vi na pele de alguém que podia escrever canções, mas nesse tempo absolutamente épico, tudo era possível, até escrever canções, mesmo para alguém que não, supostamente não tinha habilitações para tal. Mas aí é que está a génese da cultura popular, as canções, até pela sua origem e pela sua raiz, são abertas a toda a gente, a quem queira se atirar, a quem se queira atirar para elas, e foi isso que aconteceu comigo.
Uma das coisas que também se coloca nesse imaginário, nesse retrato que o Carlos fez agora sobre um tempo, uma época, o famoso país dos grandes costumes, o famoso filme do Alberto Seixas Santos também, uhum. que começa a ser rodado antes do 25 de Abril, portanto, era aquele país onde nada acontecia. No entanto, as questões geracionais, o Carlos é de uma geração que, para todos os efeitos, é uma geração urbana, é do Porto. Portugal, sendo um país periférico, como se calhar ainda o é, apesar desta patina ou deste verniz de suposta modernidade, só porque as coisas chegam mais rapidamente, mas eu continuo a acreditar que o retrato que o Essa nos tirou ainda continua válido, portanto, isto não mudou assim tanto quanto isso. De qualquer das formas, o Carlos tinha acesso a alguma banda desenhada, porque refere nos livros, desde o Condor, desde o Major Alvega, se calhar o Mundo de Aventuras.
O Império Americano, no seu esplendor.
Exatamente. E o Cineclube, falou no Cineclube, porque o Cineclube do Porto era uma instituição, o Alexandre Alves Costa e a...
Mas eu não frequentava.
Pronto, mas...
Porque isso era uma cena muito elitista, eu estava completamente fora disso.
O Gonçalves Labrador, essa gente que estava no Cineclube, de alguma forma, e depois os livros que se encontravam, assim, à sorrelta e tal.
Sim.
Porque
sim.
Isso, há aqui algumas linhas, uns vasos comunicantes, e é aquilo que eu queria chegar, do primeiro livro, do Voo Melancólico, que dá muito esse retrato de uma geração.
Esse primeiro livro é muito sobre esse mundo.
Sobre esse mundo
de transição de gente que queria fugir e que estava completamente entalada entre o seu destino da guerra colonial, a ausência de um destino para além disso, não é? E depois o rebentamento nas mãos da granada da liberdade, que é um bocado aquela coisa de agora sou livre, o que é que eu vou fazer? Já não tenho ninguém de quem dizer mal, a não ser das minhas incapacidades, de todos os anos em que eu fui infantilizado pelo regime e todo esse trajeto de aprender a ser outra coisa que não aquilo, esse livro fala muito nesses primeiros passos, não é? De como eu os vivenciei e de como houve também muita alegria nesse começo e muitos erros inevitáveis, não é?
Claro, claro.
Este segundo livro já não tem nada a ver com esse,
nada,
já,
nada,
é o,
nada.
Já é o parte desse caminho do país que já completamente empoleirado na sua liberdade, vai ainda errando aqui e acolá, mas apesar de tudo, tendo dado grandes saltos em relação à Europa civilizada e sendo ele próprio já uma parte dessa Europa civilizada, mas ainda ligado aqui e acolá a esse passado atávico. Mas, apesar de tudo, tentando ainda dar o seu melhor e editando já algumas questões em relação a questões de civilização, como este personagem principal em que ele se faz, que é assistente social, sendo que a assistência social e a segurança social são uma das grandes fronteiras da Europa.
Claro,
e se a gente
claro.
Olhar em volta... é da Europa e olha-se para toda a parte, inclusive para os Estados Unidos, para o Brasil, para outros lugares, e não temos isso.
E nós temos, neste
momento, quer a gente queira que não, uma espécie de fronteira e uma espécie de lanterna. E o que é perigoso é que até isso às vezes parece estar em causa. E nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Mas até já existe. E eu decidi que isso era um bom tema.
E esse livro e aquela, porque depois, fazendo a... Quem lê O Voo Melancólico do Melro, para aqueles que conhecem, pronto, o que é que o Melro simboliza? O Melro é indomável. Quem tentou captar um Melro ou engaiolar um Melro, se estiver atento, vai perceber que o Melro desesperadamente se lança contra as redes, contra as grades que o tentam. E muitas vezes até prefere destruir as crias que tem para elas não ficarem.
Isso é importante.
Até prefere que as crias desapareçam, não é? É uma questão, até as mata ou até dá-lhes alimentos que serão um fator, um elemento para a morte.
Diz-se que bagas de trovisco.
Bagas de?
Trovisco.
Trovisco, nem mais. Eu li o livro há 20 anos, ele tem 20 anos, à volta disso. Mas percebe-se nesse livro, e agora é o tal trabalho da memória, da analepse, falamos no cinema, que o cinema muitas vezes começa quase como o Godard dizia, ou disse, um filme tem princípio, meio e fim, depois cada um organiza da forma que entender. É quase como a leitura desse seu primeiro romance,
em
que o Carlos... dá a sensação que é uma estrutura, há romances muito parecidos, quer dizer, parecidos, têm algo assim a funcionar, e eu estou-me a lembrar de um livro, pronto, não é dar ares de erudição aqui, que até pode parecer a despropósito, mas penso que é do Jorge Perrec, que é Vida, Modo de Usar, em que se pode ler, não há, vamos lá, uma amálgama organizada, é um bocado caótico.
Sim.
E esse romance também é assim um bocadinho em função dos personagens que vão aparecendo, que o Carlos vai trazendo para lá, os seus desesperos,
porque ele é uma tentativa de romance polifónico,
e,
ou seja,
bem.
Cada um narra à maneira a história que está a vivenciar, não é? E sobretudo também é tentar que aquelas histórias, que são absolutamente banais, tenham alguma epicidade, ou seja, nada é banal. O que pode ser ou não banal é o modo como se conta, que isso é um outro mito que eu acho que existe na cultura portuguesa. A cultura portuguesa, em geral, opta sempre por manter o foco em famílias de classe alta, quer dizer, o que tem a ver com o arco narrativo, ou seja, quem narra tem o poder de contar a história e está sempre por cima. E sempre que baixa, ou conta mal porque não conhece,
pois, claro.
Ou então evita ir lá para não cometer esse erro. Portanto, eu penso que a literatura portuguesa tem falta desse arco narrativo. Essas personagens tentam ter alguma nobreza na sua pequena história, tentam dar-lhe isso, tentam contar isso, tentam ligar-se da maneira como podem. E essa tentativa, o Melro, vem
Pois é, o Melro, os Melros.
Como é que o Melro aparece? O Melro aparece como... Porque essas pessoas, apesar de viverem...
Até no... o grupo de teatro se chama...
Exatamente.
Os Melros. Os Melros.
E isso é baseado numa história que eu descobri na minha família, que era uma família de operários, e uma tia minha, que tinha sido casada com um sindicalista ligado aos polidores de móveis, e eu descobri no espólio dela um livro onde estava organizada uma pequena mesa chamada Os Melros, que era baseado num poema do Guerra Junqueiro, ou de João de Deus, já não sei, chamado Os Melros. Então o que é que eles faziam? Aquelas pessoas juntavam-se às vezes ao fim de semana, e ele fazia, pegava no texto e punha as pessoas a dizer o texto. Portanto, eu fiquei muito comovido com aquilo, porque eu desconhecia aquilo, mas ninguém me soube dizer mais nada. Portanto, esse tio meu, que eu não conheci, era uma pessoa completamente fora da caixa, ligada a era um agitador, dentro das suas possibilidades. Foi preso pela PIDE, levou porrada, morreu com tuberculose. Eu, quando descobri isso, achei que devia dar esse título àquela pequena monte, porque é uma geração muito posterior, já contaminada pelo rock, contaminada pela música popular anglo-saxónica, ou seja, com o cinema também, ou seja, com valências que essas duas gerações anteriores não tinham, nunca tiveram, porque estavam absolutamente ainda cada vez mais castradas ainda pelo regime político. Uhum. Era trabalho. O máximo que eles faziam era fazer um grupo excursionista, para dar umas voltas ao Sameiro, ou a Coimbra, a Coimbra, não sei o que, era o máximo de que eles podiam aspirar, mas ao mesmo tempo tinham isso. Eu baseei-me um bocado nisso para construir esse grupo.
Visto este retrato, e deixemos, percebe-se que é daquelas coisas que não nos move aqui hoje, aquilo que interessa é falar deste romance,
o Arquibaldo,
que é o último trabalho do Carlos T. Saiu, como eu disse, em agosto deste ano de 2022. A primeira coisa que há aqui a dizer, este livro é, comecemos talvez pelo lado mais formal, que é a consciência de literatura, que é o ato da escrita para si. Vou tentar que a conversa seja o mais informal possível. De alguma forma, tem aqui nestas 212 páginas, 210 páginas, ao mesmo tempo que nos conta a história de um tempo, de um lugar, é o Porto, é Campanhã, é como poderia ser Chelas, ou como poderia ser Braga, como pode ser o mundo inteiro, ou poderia ser a periferia de Paris,
sim,
qualquer lado. Temos um personagem, o Francisco Frade, que, afinal de contas, depois, mais adiante, este personagem sofrer uma metamorfose que se nota ao longo de todo o romance. Ele vai mudando, é um romance de busca, é um romance, provavelmente, de redenção.
Também.
Isso iremos perceber depois, a própria construção formal, a arquitetura deste texto, deste edifício literário. De qualquer dos modos, o autor ou o narrador tem consciência do que é este romance. É todo ele em Abóbada Perfeita, está todo acabado, enquanto o primeiro era, como disse,
mais
fragmentado,
mais
fragmentado. Era, entre um personagem, o Vladimiro, é uma coisa, entrava outra coisa. Mas neste, não. Há aqui um centro a partir do qual tudo irradia. Vai começando, quase, não é bem a espiral, mas quase que tem aquela sensação caleidoscópica. Quando se olha para determinado tipo de horizonte, nós vemos as peças a começarem a colocar-se. Também pretendeu dizer aqui neste, é uma reflexão sobre a literatura, de alguma forma. Acredita que o ato da escrita é possível sem ter, vamos lá, sedimentado um conhecimento a anteriori daquilo que é a literatura? O seu objetivo é escrever um livro. A minha tradição literária é Gil Vicente, é Sá de Miranda, é Nicolau Tolentino, é Guerra de Junqueiro, é o João de Deus, é o Essa, é o Camilo, é o Manuel António Pina, o que quisermos. Como é que o Carlos equacionou isto tudo?
Bom, isso eu acho que se processa de um pouco, de uma maneira inconsciente, digamos. Nós somos muito o mapa de quem a gente leu, basicamente. Eu li muita literatura estrangeira, como lhe disse há bocado, até por estar um bocadinho incómodo com a cena portuguesa, ou seja, só para dar um exemplo, até aos 18 anos eu sabia quem era o Edgar Allan Poe, mas não sabia quem era a pessoa, porque eu achava que tudo que fosse português, e até mesmo brasileiro, era de evitar, porque era uma coisa tão maldita, tão
mal amanhada,
e sobretudo tão conspurcada pela má fortuna, está a perceber? Que eu queria evitar isso, portanto, pois, achava que tudo, então lia primeiro as coisas. Com o 25 de Abril, eu fiz umas pazes rapidíssimas com isto e disse, agora quero saber tudo. É esse caldo todo de referências que depois a gente vai crescendo. Mas nunca me desliguei do mundo anglo-saxónico, sobretudo dos grandes escritores americanos da Estrada, o Kerouac, o Steinbeck, aquelas pessoas que se metiam mesmo nos comboios, andavam pelo meio a ver as coisas. Isso sempre me interessou, essa ligação da literatura à coisa, percebe? À terra, andar por ali a ver o que é. Isso sempre me interessou e eu nunca perdi isso, não é? Sempre foi algo. Mas este romance é também através dessas ferramentas que a literatura proporciona, e essas ferramentas são construídas de uma maneira, a maior parte das vezes, inconsciente, porque, como disse, faz parte do tal itinerário que nos antecede. Eu, sobretudo, achei que este romance é sobre a desmontagem do silêncio, não só do país, mas também das famílias, porque eu acho que grande parte das famílias, a minha família era assim, e do Francisco também, há muito mais do que a gente pensa, são construídas naquilo que não se diz, no não dito. Ou seja, é preciso escavar. E a literatura, para mim, é a grande espátula de escavar o que aconteceu, tentativas de acontecer, ir por tentativas, camadas, tentar perceber.
Assim, um bocadinho esta, como descascar a cebola, como fez o... Vai descascando.
Sim, exato, quer dizer, este país, com a sua nova liberdade durante nos últimos 50 anos, está a escavar um pouco daquilo que foi, não é? Umas vezes mais glorioso, outras vezes cai, não sei o quê, anda ali a tentar encontrar uma paz com o seu passado, perceber, não é? E as famílias reproduzem um bocado isso, a minha família também viveu muito silêncio. Muitas vezes porque quis esquecer, porque era tão mau, porque não fazia sentido falar. Isto não quer dizer que não haja famílias alegres que mesmo nas agruras conseguem ter uma certa luz e rirem-se daquilo e conseguem lá, outras não. Há muitas coisas que eu gostaria de ter sabido da minha família, por exemplo, eu nunca consegui, mesmo da liberdade as pessoas não falavam das coisas, era sempre um tabu. E a outros níveis, em classes superiores, acontece o mesmo. Há sempre segredos, sempre coisas que as pessoas não conseguem falar porque não são gratas. E esta personagem quer saber, chega a uma altura e diz, eu quero tentar perceber de onde é que vem, quero olhar para trás, quero perceber isso, quero perceber aquilo. No caso dele, tem uma história, tem uma mãe que chegou na Segunda Guerra Mundial, uma refugiada checa judia, e que decidiu ficar cá, uma das poucas que ficou.
Mas antes de chegarmos a essa parte, sim, que é o, vamos lá, o miolo deste romance, este romance também é feita uma certa, um peregrinar em direção a esse,
exato,
a esse fator de compreensão.
Exato.
O que é que nós vemos? Vemos uma cidade, vemos Francisco Frade, vemos o irmão do Francisco, vemos o Carmona, vemos o Júlio, vemos a Ofélia, vemos a Carmen, vemos a Celeste, vemos uma série, vemos
personagens com quem ele se cruza.
Com quem ele se cruza no dia a dia. Ele é um assistente social, é um homem virado para as preocupações do outro. Uma das obsessões dele é realmente o estado social e a afirmação de que isso é importante. No entanto, é o Léo, é uma série de figuras típicas ou emblemáticas de um certo viver numa cidade, que neste caso é o Porto, pronto, por questões de organização do próprio romance. Mas nós vamos, como leitor, neste caso eu, vai-me permitir que a sensação que temos é que o Francisco Frade anda numa espécie, anda numa, num, vamos lá, num zig-zag constante, porque volta e meia essa pergunta é-lhe colocada. Porque é o Sá, vai ter que falar com o Sá.
Sim.
Vai ter que... Achas que é importante ser filho de uma mulher assim assim?
Uhum.
Achas que é importante... E agora o que é que... Depois é a Figueira da Foz, porque também é o pretexto do cinema, mas a Figueira da Foz também é o pretexto
da mãe,
que foi lá para o campo de refugiados, já iremos a essa questão. E vemos todos estes personagens numa... É o chefe Mel,
o polícia,
está aqui tudo. Há o futebol, há o Gentle Giant.
Sim, exato.
Há
uma série de referências.
Uma série de referências aqui, até a banda desenhada, os jornais do Porto, o comércio do Porto, toda uma série de figuras que quem estiver a ler o livro irá perceber que não satisfaz o Frade. O Frade é um insatisfeito à procura de um sentido.
Sim, exatamente.
É um bocadinho assim.
É verdade. E também, ele também tem uma coisa que neste caso o narrador também tem.
Também tem.
Que é um bom ouvinte.
Pois é.
Que é a antecâmara da literatura, é ser um bom ouvinte. É a gente ouvir alguém que vem, nos vem contar uma história, ainda que a gente pense que a história não é importante, não é? Mas ela nunca sabe. A gente nunca sabe, só no fim é que percebe. Eu sempre fui um bocado isso, não é? Sempre fui mais de ouvir do que de contar. Isto sem saber, sem ter qualquer, na altura, sem ter qualquer veleidade literária, já era isso. Portanto, esta personagem faz o seu caminho também porque quer saber coisas e ao ouvir coisas começa a relacioná-las e depois vai construindo, na ausência de uma figura paterna forte, ele vai encontrando, vai tentando procurar outras para fazer perguntas, porque é importante a gente ter alguém a quem chega e faz perguntas mesmo que o outro não saiba, não é? Eu senti muito isso durante o meu caminho, portanto eu nunca pude fazer grandes perguntas ao meu pai pela simples razão que ele não sabia, porque ele estava ocupado a sobreviver,
claro, claro.
E portanto a cena de saber era entre os amigos, que era, também ninguém sabia, portanto aquilo era um desconhecimento
aliás, pode
mútuo.
Pode dizer-se que este romance, a figura paterna, é o grande ausente.
É o grande ausente.
É, é o grande ausente.
É verdade.
É a busca, mas o modelo, que normalmente numa sociedade estruturada como a nossa, ele aqui praticamente, se eu li bem, há uma figura paterna que é um avô, os avós, mas isso já é na última fase do romance. Mas
que ele não conhece, não é?
Nem, exatamente, ninguém sabe, ninguém.
Pois. E ele, pronto, essa figura paterna também foi alguém que, a partir de uma certa altura, entrou na resistência, foi para o Partido Comunista, decidiu e afastou-se também, entrou na clandestinidade e depois foi preso. E depois ele sabia que a mãe ia visitá-lo. Portanto, isso é passado numa altura em que ele próprio não percebe bem o que é que está a acontecer. O que é que não se pode explicar a um miúdo de 7 anos, ou de 8, ou de 9, que o pai foi preso, é sempre com palavras, não é? Há sempre ali um certo pudor em explicar isso.
A presença do pai é sempre feita por referenciais, é sempre por deslocamentos, é a rejeição do Woodpecker, por exemplo.
Exato, exatamente, porque ele tem aquela coisa do
aquela pau, coisa, não sei o que, não sei o que mais. Aquela...
E ele não percebe porquê, não é? Não percebe. Não percebe. Não
ele tem... lembra-se, tem reminiscências,
exatamente.
Mas... É sempre nesse sentido.
É, exatamente.
Aquela coisa que é uma das manifestações daquilo que é a rejeição paterna.
Exato. Ele próprio herda do pai algumas coisas, essa rejeição dos sinos.
Exatamente.
que ele uma vez entrou numa de fazer uma manifestação, ir a uma manifestação contra os sinos, porque
contra
era um sinónimo de dominação da,
claro,
igreja,
da igreja,
não sei o quê.
Pois.
E depois ele acaba, no fim, a ter saudade dos sinos e a sentir falta
de tocar.
Exato.
Porque é curioso, agora que falo nos sinos, porque se estive mais ou menos atento e há um exercício aqui literário bem conseguido. A primeira vez que os sinos tocam, nunca se sabe bem se é das 10.
Mas ele não sabe se conta.
Ele sabe se conta, é das 10 para as 11.
Exato.
Fica assim meio baralhado. Da segunda vez, não se sabe se é das 4.
Exato.
Para as 5 ou das 5 para as 4.
Exatamente.
Porquê? Há aqui qualquer coisa que lhe fugiu.
Exatamente. Porque essa qualquer coisa de fugiu tem a ver com...
Ou perdida, no sentido
com a questão dos símbolos, porque ele no início está aivado ainda numa espécie de sentimento revolucionário, onde é preciso perseguir todas as referências religiosas, supostamente porque são o ópio de não sei o quê. No fim, perante o avanço de uma série de questões de tecnológicas e de as próprias referências religiosas quase são uma espécie de última fronteira, e o sino também, não é? Onde é uma espécie de presença ainda, não é? E é curioso porque ele faz esse caminho de rejeição para no fim ter alguma saudade, não é?
Mas uma das coisas também que se percebe neste livro é, à sua maneira, como escritor, como romancista, de alguma forma este Francisco Frade é o nosso Dom Quixote.
É um bocado.
É um bocado essa viagem, porque ele é podemos dizer, ou poder-se-á dizer, que é o cavaleiro da boa sorte.
Sim, sim. É uma espécie de cavaleiro andante, não é?
O cavaleiro andante, porque ele tem um referencial, já iremos a isso, que é o Príncipe Valente.
Sim.
O Alfosta.
Exatamente.
Do suplemento, se calhar, do domingo do 1º de janeiro.
Isso mesmo.
Portanto, todas estas começam a encaixar,
sim.
Vai deixando aqui e ali, colando nesta figura que, de alguma forma, mesmo aquilo que ele diz, aquelas preocupações que ele tem, como personagem principal deste livro, são ditas assim quase como de um modo um tanto ou quanto etéreo. Parece que plana, por cima tem as preocupações, tem os dramas, tem as dores, os sofrimentos, mas ele anda até um belo dia cair à terra.
Sim, sim. Isso é verdade, porque isso também faz parte da busca interior que ele faz, não é? E sobretudo, ele tem essa noção de que esse cavaleiro que anda pelo meio das coisas, não é? Tentar adiar o caos, não é? Porque ele sabe, nós sabemos todos, que se não montarmos certas estruturas, nomeadamente das que nós temos por aqui na Europa, não é? Que é uma das coisas que as pessoas dos Estados Unidos, da América e do Brasil chegam, quando vêm a Portugal, por exemplo, admiram muito a segurança, mas depois eles lá não, porque acham dinheiro mal gasto, não é? Acham que é dinheiro dado à preguiça, e depois chegam cá, ficam muito felizes por poderem telefonar à noite ou ir levantar dinheiro ao multibanco e mandam fotografias. Ora bom, eu já tive esta conversa várias vezes com amigos brasileiros, porque tem a ver isso um pouco com o estabelecimento de pequenos marcos civilizacionais, onde, se nós quisermos ter segurança, há um preço a pagar nas sociedades modernas, não é? Sociedades menos darwinistas, como acontece nos Estados Unidos da América e no Brasil, e neoliberais, onde há um comboio e quem for e cair, caiu, pronto, não é um problema nosso, é porque é preguiçoso, ou é porque mereceu, ou é porque não fez tudo, e depois, quando essas pessoas se iriçam e pegam em armas e desatam a enlouquecer, eles ficam todos, o que é que aconteceu, não é? Depois chegam à Europa e olham, é pá, incrível, a Europa é um oásis de não sei o quê. Portanto, esta personagem pensa sobre isso, é uma personagem que verbaliza esse território, não é? Que está sempre, e que custa dinheiro ao Estado Social, mas que está sempre em risco, e que vai estar sempre em risco, porque a tendência do mundo é ser colonizada pelos Estados Unidos e pela livre iniciativa, que onde puder poupar um cêntimo vai poupá-lo, ainda que isso signifique alguém cair do outro lado. Pronto, isso. E esta personagem é exemplo do pai que resistiu de outra maneira. Ele tenta resistir também dentro deste novo território, que é o território das democracias ocidentais, onde há tudo para fazer, e dentro das democracias ocidentais há vários, desde as democracias nórdicas até a Espanha, até porque cada uma com as suas especificidades, mas de uma maneira geral todas mais ou menos de acordo em relação a alguns valores, não é? E ele é uma espécie de cavaleiro na frente, no terreno, anda ali em cima, vai para os bairros degradados, e tenta perceber as cenas das trocas de seringas e de não sei o quê. Há uma série de coisas que ele por convicção quase ideológica, defende. Isso ao mesmo tempo em que ele vai fazendo o seu caminho interior. Mas de descoberta.
E isto agora, entramos já na parte de analisar simbolicamente até este seu livro. Não vamos contar a história,
claro,
como é óbvio. Logo no início nós ficamos, ou pelo menos como leitor, este livro também é um livro de alguma forma cabalístico ou sagrado, se quisermos, ou porque ele é possível de ser lido em 7 dias.
Isso não tinha percebido. 7 dias.
Quer dizer, eu estou-me a colocar como leitor. Porque se estivermos atentos e a fazer a divisão temporal do livro, há datas que estão aqui, há acontecimentos. A única data que eu me lembro aqui muito bem, ou duas, é 1979-80, com o encontro de Thatcher e Reagan,
que é fundamental, que é determinante,
passa para a Europa,
nosso mundo.
Exatamente. E depois 2015, já no final, que aparece, 2015, a segunda data assim visível.
Sim.
Tudo o resto é, de alguma forma, os 7 dias da criação, que passa muito por uma... em que tudo é muito, vamos lá, no início, Francisco está predisposto para todas as pessoas, para toda a gente.
Sim, aberto.
Escuta, ouve, mandam bocas,
tenta resolver,
mandam piada,
tenta resolver
tudo isto, mas depois, como disse bem, vai quase como ao jardineiro podando a árvore até chegar ao último tronco final, o elemento final da criação, que é o 7º dia, que é o tal quando termina aqui o livro, termina dizendo, ou escrevendo, ouve,
exato.
Como poderia estar aqui, ser, o verbo ser,
exatamente.
No início era o
exato.
Ser.
Portanto, ou seja, esse ser é ele também faz esse caminho em direção a ele. Basicamente, ele pôs uma série de coisas em dia, foi conhecer os sítios de morte dos avós, descobriu mais a figura da mãe, enigmática, esfíngica quase, com um passado terrível que nunca verbaliza, que é um traço muito comum nos refugiados, é preciso ver isto, e eu digo-lhe isto porque eu conheci uma que foi onde é vagamente inspirada essa personagem, embora com diferenças, como é o caso, foi a Ilse Loza, uma escritora que chegou em 35 ao Porto, não na condição de refugiada mesmo, mas porque percebeu o que ia acontecer e veio antes,
claro.
E que trouxe um olhar diferente, veio encontrar um Porto perfeitamente atávico, um Porto absolutamente retrógrado, perdido no tempo, onde as mulheres não entravam nos cafés, sei lá, coisas terríveis, mas ao mesmo tempo uma mágoa, que é a mágoa de todos os refugiados, daqueles que perderam a casa e que tentam fazer a casa em qualquer lado, não é? Que foram milhares deles durante a Segunda Guerra Mundial, e há países que, eu também falo disso no livro, que é uma coisa que me faz pensar muito, e há países que usufruíram muito disso, estou-me a referir aos Estados Unidos, do impacto da cultura judaica dos refugiados da Europa Central, que tiveram no cinema,
pois,
na literatura,
fala, Billy Wilder, até,
exatamente, até em coisas como o stand-up comedy,
pois,
quer dizer, coisas, mas... eles estão na música popular,
uma figura
que
muito
King,
esquecida hoje,
sei lá,
que é o famoso Lenny Bruce, no famoso
exatamente,
filme,
Lenny Bruce,
mas
mais tarde eu viria a descobrir isso, sei lá, mesmo na música popular, a onda nova, Carol King, Laura Nero, tudo gente judaica, disse, pá, isto é inacreditável. E muitas vezes a gente fica a pensar, e se metade desta gente tivesse ficado em Portugal? E se nós não tivéssemos um pedreco à frente do país, e ele tivesse assim, vou ficar aqui com 50 mil destas pessoas que vão, sei lá, como os brasileiros estão a vir para Braga agora, vão para a Guarda, vão para a Vila Real, e isto vai ser... Não. Aquele padre condenou,
ele nem os queria,
ele tinha,
não é?
Medo deles.
Quer dizer,
quer
ele
dizer,
até tinha medo,
tinha
porque
medo
havia
deles,
aquele,
claro,
lugar comum que era...
era a destabilização, tinha
amigos,
medo da destabilização.
Bastava olhar para Trotsky e outros assim...
Claro,
dizer,
claro.
Porque o Carlos, o personagem, diz aqui...
É inconveniente.
Fala
é verdade,
do background, a famosa expressão de... E o amigo até diz as coisas que ele sabe.
Pois,
tu
exato.
Até sabes umas coisas, mas sabia-se que... Esta gente, por razões...
Onde quer que chegasse, abria a boca.
Falavam,
e,
aliás,
exato.
Bastou olhar que as mulheres chegavam ao Porto, ou à Figueira da Foz, ou a Lisboa, fumavam, iam para as planadas dos cafés...
Era um desastre,
era um desastre absoluto,
lançavam um caos.
Ficava logo o caos
lançavam,
instalado.
Ainda com a pida em cima deles, porque eu lembro perfeitamente num livro que eu li sobre isso, que foi importante para a escrita do livro, da Fulgencio Pimentel, Irene Fulgencio Pimentel, um livro muito importante, onde os tipos que estavam na Figueira da Foz, por exemplo, eles tinham que renovar, tinham que ir a Lisboa renovar o visto, para os Estados Unidos, não, para irem para os Estados Unidos, o pedido, e tinham que pedir à PIDE de Coimbra para poderem ir a Lisboa, ou seja, eles estavam ali, mas estavam rigorosamente vigiados, portanto não podiam andar pelo PO, vou dar uma volta até à... não podia ser assim.
Como diz o escritor, comboios rigorosamente.
Exatamente.
Refugiados rigorosamente vigiados.
O Rabal.
O Rabal, exatamente. O personagem aqui, o Arquivaldo, é sempre o claro e o escuro, quase como da pintura renascentista. Há o Francisco, mas o Arquivaldo é o lado mais caravaggiano da história.
O alter ego.
Embora tenha a ligação simbólica, um suposto jogador de futebol.
Sim, isso é o início.
É o início da história. Mas este Arquivaldo é aquele que diz em voz alta, o poeta, apesar de dizer que os poetas não possuem verosimilhança.
Falta-lhe verosimilhança.
A verosimilhança aqui é dada exatamente por aquilo que o Arquivaldo vai escrevendo em cartas, ou supostas cartas, ou então o itálico aqui aparece é o Francisco já...
O pensamento dele, a fluir. Isso é verdade.
É um bocado por
aí. Isso é verdade. Digamos que o itálico é um fluxo de consciência que pode ser no psiquiatra, que pode ser ele a abrir. Ele também tenta enganar o psiquiatra às vezes, porque se irrita com a possibilidade e sobretudo com a veleidade de alguém querer saber tudo, não é? Ele diverte-se, tanto vou enganá-lo, também...
É um ardil.
Exatamente.
Mas, de qualquer das formas, esta viagem é uma viagem para o Taboaço, a tal senhora.
Exato, Taboaço.
É uma viagem ao Taboaço, mas também é uma viagem ao Olandroal.
Também, ao Olandroal.
E estas coisas não são impunes, porque, ou por outra, não estão aqui...
Por acaso,
porque são viagens, mas são viagens a sítios da memória.
É verdade.
Não quis colocar assim abertamente Belmonte.
Não.
Nem Viana do Alentejo.
Não.
Nem Évora, nem... Mas foi a sítios... A direção geográfica abre a 90 graus, se quisermos, para permitir depois a grande viagem até ao cemitério de Praga.
Exatamente, ou seja, é uma romagem também por lugares no caso do Taboaço, da família do pai, dele, não é? Que havia uma casa lá que heredou, que estava em ruínas, que herdeu, que não sei o quê, e no caso do Olandroal é um recomeço, ou seja, alguém que ele conhece e que não é por acaso que escava. Não é por acaso que é arqueóloga.
Exatamente, a memória.
Exato. Eu conheço o Olandroal e há lá uma série de sítios incríveis, como a Jurumenha e outros lugares com escavações que são uma grande presença moura, romana, antiga. Aquela é uma zona da escrita do Sudoeste, que é uma escrita que ainda hoje está por decifrar. E portanto não é por acaso que isso de facto acontece aí. É verdade.
Porque aqui depois nós vemos essa tal viagem ao Golan, porque é uma figura da literatura, da tradição.
Exatamente, da literatura judaica, exatamente, da criação. O mito da criação.
Exatamente. Uma das coisas do mito da criação é esta em que ele vai com Conceição a uma viagem até ficar a conhecer Gisela, Berta Lautenbach. Portanto, todas estas personagens só começa porque ele até se equivoca, chama pai, gostaria que ela pudesse chamar pai a alguém ou alguém que lhe pudesse chamar a ele.
Isso teve a ver com uma coisa que me impressionou imenso no Brasil, que foi que havia uma quantidade enorme de famílias monoparentais, que é uma percentagem muito grande. E eu li uma vez uma entrevista de um professor na periferia de São Paulo, numa entrevista à Folha de São Paulo, onde ele dizia que teve dois alunos que lhe pediram para lhe chamarem pai, porque era a primeira e última vez em que eles tinham essa oportunidade, porque ele era uma espécie de figura parental que os ouvia, e que eu decidi usar isso aí numa personagem parecida, porque há uma dessas personagens que ele toma quase por leva ao futebol, leva às escolinhas de futebol a ver se ele tem jeito, se não tem, e de algum modo é uma espécie de tutor. E essa personagem depois pede-lhe para chamar pai pelo menos uma vez na vida.
Mas uma das coisas que este romance também pede muito é a questão do extermínio, a questão genocida, esta que aconteceu até 1945, mas enquadrada num autoconhecimento.
Sim, assim, que ele nunca ligou sequer muito a isso, ele tinha ouvido falar vagamente. É aquele tipo de coisa que sabe-se que se existe, mas não se quer conhecer exatamente, porque nos vai tocar de algum modo numa parte dolorosa, não é? Porque ele sabe que a mãe é uma refugiada, não quer aprofundar isso. Sendo uma mãe uma refugiada, sabe que tem avós a montante.
Aliás, ele próprio, no início, logo no início do romance,
não sabe se quer saber. Exatamente. Não sabe se quer ir por aí, se não quer. Mas ele depois é impelido. E à medida que vai avançando até ao conhecimento, vai-se libertando também. Vai-se podendo reencontrar melhor consigo próprio, ficar menos com dívidas em relação ao mundo e ficar mais livre. No fundo, tem a ver com o autoconhecimento nisso.
Uma questão aqui que também só é, vamos lá, resolvida, é quando, em Praga, eles percebem que, por mais irracional que seja, qualquer vida pode ser reconstruída.
Exatamente.
Feita do barro,
claro,
inicial.
Claro, exatamente, isso é verdade. Mas isso é aquilo que os refugiados têm feito, à custa de grandes sacrifícios e também de muitos complexos de culpa, porque há a chamada culpa de sobrevivente, que fica presente em muita gente. Não é? Porque eu... Porque é que eu tenho de arrostar, por muito feliz, que eu, por muito sucesso que eu tenha, por muitas coisas que eu consiga ter, porque eu, e não aqueles que eu conheci, que tiveram menos sorte, a culpa de sobrevivente é dos traços mais impressionantes associados às grandes tragédias, nomeadamente os refugiados. Ou seja, não tem a ver só com a Segunda Guerra Mundial, claro, pode ser com a Guerra da Ucrânia, é os refugiados de todos os tempos. Isso é uma das coisas que persegue muita gente. Os felizes têm que arcar com o peso de terem escapado.
Até os pobres da Namíbia, quando os alemães que têm.
Exatamente.
No início do século XX, que eram os Incas ou os
Aztecas. Sim, toda essa memória pode estar. E à medida que se racionaliza mais, à medida que se tem consciência mais disso, e à medida que a cultura também é maior, o complexo de culpa fica maior. Porque quando se tem um nível mais baixo, a gente escapa e fica feliz e não pensa muito nisso. Mas à medida que se tem um arco mental maior, isso tende a aparecer como uma maior onda. Há muita literatura saída disso. Muita literatura chamada healing literature, que é aquela que vai curar, que vai...
Pois.
E tem saído muito disso. Desde logo, sobretudo, a grande literatura judaica.
Esses aí. De alguma forma, falou nisso um escritor, por exemplo, como Isaac Bechave Zinger, que tem muito a ver com esta cultura, com este caldo da Europa Central, da Galícia.
São vários, são vários. Eu acho que os grandes escritores americanos, desde logo, Philip Roth, Saul Bellow, todos eles escrevem, todos eles escrevem em cima disso. Mesmo que não sejam eles, são os que estão por trás deles. São os pais, é tudo isso, não é? Quer dizer, tudo isso é transmissível em termos sociogenéticos. Eles podem não acartar, mas eles transportam isso. Aqueles medos que estão sempre, aqueles medos da angústia.
Sempre com a mala pronta.
Sempre. Como ele diz aí também, uma das personagens diz que ele não consegue perceber aqueles que não são minimamente angustiados. Pois. Porque a angústia previne.
É prevenção, não é?
Impressiona-me sempre aquelas pessoas que não têm, sentem angústia nenhuma, que pode-lhes cair um tijolo em cima, que eles estão poeiros.
Nem reagem, quer dizer, nem se assustam, nem notam, nem deram conta. Este é um romance também de reflexão, de pensar sobre o que é a literatura, o que é o ato da escrita, o que é a poesia Porque tem aqui uma frase que diz assim, um dos personagens pergunta-lhe, e então, o romance?
O romance está feito. Isso é uma questão queirosiana.
Pois é.
É uma questão que é recorrente na nossa literatura. Que é, há sempre alguém que está para escrever um livro que nunca acaba, nunca mas acaba. Que vai sempre anunciando.
Vai andando.
Está incrível, vai ser incrível, mas depois nunca sai.
Vai virar isto de uma vez, como vai ser a tal famosa pedrada.
Exato.
E a coisa nunca anda. E a resposta é tipicamente...
Essa é uma pescadela de olho à questão queirosiana, de facto.
Porque aqui há muitos pescares de olho.
Essa é claro.
A literatura, o que acha que é a arte, o que pensa que é a música, a pintura. Não se esquece de falar aqui o Courbet, também do Courbet da pintura. Mas aquilo, e estamos a chegar ao final da nossa conversa, é a consciência que o Carlos teve sobre este romance que escreveu. Eu interpreto assim, pode ser uma pressa minha, mas pronto, é daquelas coisas. O final do romance, uma pessoa lê as 212 páginas, à velocidade que entender, mas quando chega ao final, das duas uma, quando diz o verbo ouvir, escutar, ouvir, ouve, é aqui que eu digo que é cabalístico de alguma forma, que é um romance todo ele cifrado, tem ele muitos símbolos aqui usados, e depois pede que o romance seja lido quase que na velha tradição centro-europeia, que é alguém começar a contar este romance novamente, ou pela primeira vez, a alguém...
Mas que... isso é porque é a grande tradição de circular, não é? Porque o nosso destino é continuar a andar. Destruir, reconstruir, é o grande ciclo da vida, desde a última glaciação, pelo menos, não é? Que ele também fala aí. Aí começam os pequenos povoados, as civilizações, os impérios. Agora nós não sabemos se um dia destes vai uma guerra nuclear, uma coisa qualquer, uma glaciação, ou o seu contrário, aumento da temperatura, nós não sabemos, mas sabemos sempre que o planeta vai ficar e que vai ficar alguém, eventualmente, que vai recomeçar de alguma maneira. Porque isso é uma questão absolutamente recorrente. A mesma história há de ser sempre contada, porque vai ser preciso recomeçar alguns. A nossa dimensão da escala do tempo é que é muito pequena dentro do nosso tempo, não é? Nós achamos que no nosso tempo conseguimos ver tudo, mas nós somos absolutamente insignificantes, por exemplo, comparados com a escala geológica, não é? E nós não sabemos que isso vai acontecer, não é? Daqui a 50 anos ou 60, não sabemos exatamente o que é que estará por cá. Mas há uma coisa que nós sabemos: quem ficar, quem sobreviver, vai ter que recomeçar outra vez, ou seja, vai ter que, tal como o Arquibaldo, andar outra vez em cima das ruínas.
E é quase como a primeira página.
Exatamente.
E
o que aparece aí na última página, que é que muitas vezes a única coisa que a arte pode fazer é pôr umas flores em cima das pegadas que o cavalo do cavaleiro vai deixando. Umas flores, porque ela não pode mudar grande coisa.
E duas alíneas, mesmo para terminar, uma é, embora percebamos e ficamos no final da leitura que isso não é dito abertamente, mas o Francisco Frade, de alguma forma, percebe que é um dos 36 justos.
Ele pode, alguém lhe diz que é, não é? Ele não sabe, se é porque, até porque ele nem acredita, ele acha tudo isso uma crendice.
Claro.
Mas sabe-se lá.
Sabe-se lá.
Final do programa número 760 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos mais uma conversa de Livros com Rumo ao vivo. Esta teve lugar no Café Concerto Rumo, by Mavi, e teve como convidado Carlos T., a propósito do seu novo romance Arquibaldo, uma edição da Porto Editora. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.